Encerra o jogo. Final de jogo no Morumbi. 13 rodadas, nenhuma derrota. Final de jogo no Morumbi, 17 anos depois, o tabu é quebrado. O Palmeiras vence. Se distancia na ponta da tabela e agora eu quero ver. O Deca tá chegando, André Neri, fim de jogo.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, @WebRádioVerdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
E aí, André? Agora sim. Final de jogo no Morumbi, Palmeiras vence o São Paulo por 2-0, quebra o tabu, Cláudio Ritchie, pra você. Vamos lá então, André, vamos começar o nosso
resumo da partida.
Pra você, o que foi esse jogo do Verdão aqui, hein?
É, o jogo do Verdão foi quase a perfeição. Palmeiras só não foi perfeito hoje porque não soube aproveitar as chances claras de gol que teve. Aproveitou no primeiro tempo foi perfeito o Palmeiras. Palmeiras foi perfeito no primeiro tempo. Teve a infelicidade de uma bola na trave do Dudu, quase faz o terceiro, mas até aí normal, né? Porque foi o objetivo, foi tentar fazer o gol. Agora, no segundo tempo, Palmeiras teve três chances claras de matar o jogo. Poderia em duas delas ter definido de vez a partida, né? Mesmo o São Paulo tendo entrado no segundo tempo completamente abatido, sem força, sem poder de reação, o Palmeiras conseguiu se segurar, esperar o momento certo, sair no contra-ataque, e o Palmeiras perdeu três grandes oportunidades de fazer gols. O Palmeiras foi perfeito no primeiro tempo, foi quase perfeito no segundo tempo, e o Filipão vai dando uma aula. Para quem falava que o Filipão era ultrapassado, vai aí dando uma lição para quem chegou agora se achando o profissional que conhece futebol e que sabe como é que funciona isso aqui. Felipão tá sensacional, foi perfeito hoje, até nas alterações ele foi perfeito. Uma pena que os gols não saíram também no segundo tempo, mas porque merecia. E o São Paulo hoje tomou uma aula de futebol, o Aguirre, que é um bom técnico, hoje realmente foi colocado no bolso pelo Luiz Felipe Scolari.
É, rapaz, que festa do torcedor palmeirense, fora daqui, é óbvio, né? Mas dos jogadores, e o torcedor de São Paulo tá irritado.
Tá irritado, vaiou na hora da saída do elenco. É,
chamou o técnico de burro.
É, pois é.
E não, pra mas você, não era André, gênio. O que foi esse jogo, hein?
Cara, eu vou ser obrigado a ir atrás do Cláudio Ritchie, porque Cláudio Ritchie, assim, é que é o mão da porra, né?
É, tá querendo o Palmeiras... comer, gente.
Não, deixa com o Chimizo. O Palmeiras foi perfeito mesmo, marcou certinho o São Paulo, deixou o São Paulo se cansar no começo do jogo. É, tanto é que chegou na metade do primeiro tempo, o São Paulo tava meio que pregado. É, o Felipão viu certinho, sabe que o time do São Paulo é pesado. Então o São Paulo tentou fazer alguma coisa no começo, meio que numa correria, e cansou. E o Palmeiras foi perfeito. Parabéns. Mais líder do que nunca. E eu ganhei uma caixa de Heineken do pato do meu cunhado. Chupa, Eduardo.
É isso aí. Pra mim, o Palmeiras começou o jogo muito bem. Um jogo muito estudado. O São Paulo começou dominando a posse de bola, até por jogar em casa diante do seu torcedor. Tentou ir pra cima. O Palmeiras muito bem fechado na sua zaga, saindo nos contra-ataques. Na bola parada, de cabeça, o Gustavo Gomes abriu o placar e aí o jogo se transformou. O Palmeiras foi dono do jogo os 90 minutos, depois desse, até o final da partida. Tá difícil aí, André? Até o final da partida. E aí o Dudu fez um partidaço, mandou bola na trave, na sequência o Mike aproveitou um cruzamento preciso de uma jogada que ele mesmo começou, cruzou e o Daverson matou o jogo, 2-0, e os Palmeiras voltou para o segundo tempo, claro, esperando o São Paulo no contra-ataque, teve muitas chances de ampliar o placar e não fez. O William Bigode teve a chance ali numa finalização que o Sidão defendeu, o Moisés perdeu também uma bola ali que ele cansou e não conseguiu ficar com ela. E na sequência, o time do Palmeiras recebeu ali a única bola em que poderia dar algum tipo de problema. O Everton foi muito bem, saiu no pé do Rojas e fez a defesa ali. O Everton, mais uma vez, quase não sujou a camisa. Palmeiras fez um excelente jogo no Morumbi, toma de vez a liderança, amplia a vantagem para o segundo colocado e agora... corram atrás, porque o Verdão do Velho Felipão vem forte para ganhar esse decacampeonato aí, viu? Que jogo do Palmeiras! Fazia muito tempo que eu não vi o Palmeiras tão seguro. E olha que o Palmeiras tem jogado bem. É isso aí, esse é o meu resumo.
Vamos lá!
Resumo, vai!
Arquibancada Virtual.
Vamos ver se o... mande seu áudio para 11 96 170 6862. Nós vamos soltar aqui no nosso pós-jogo e ter uma personalidade ilustre aqui mandando áudio.
Boa noite, amigos da Rádio Web Verdão. Grande vitória. Vencer aí no território dos Bambi é sensacional, cara. Eu tive a oportunidade de, quando podia, ir duas torcidas, várias vezes acompanhar Palmeiras e São Paulo. São sempre jogos muito difíceis, mas hoje, como disse o meu irmão Cláudio Ritt, foi uma aula de futebol que o nosso Felipe Scolari deu ao Aguirre. Parabéns pela transmissão, parabéns pela emoção. Bruno Massa, você está cada dia melhor, irmão.
Valeu.
Um beijo para todos.
Valeu, Edmilson, o dançarino. Mais um aqui, vamos lá, fala aí.
Adilson Videira, Santa Catarina. Palmeiras, meu Palmeiras. Avante, Palmeiras.
É isso aí, lá de Santa Cataralha. Fala aí, mais um.
Fala, galera, que é o Brito Belo Horizonte. Trabalhando aqui, mas estou colado na rádio, na Web Rádio Verdão. Chupa Bambi. Aqui é Palmeiras, porra. Corre atrás agora, o Deca tá chegando. Estão deixando a gente sonhar e o sonho está quase se realizando. Vamos ganhar tudo esse ano, se Deus quiser. Valeu.
Ô, Breno, aqui é as Maria daqui, mano. Vamos lá, Lucas de Caraguatatuba, fala aí.
Aí, galera da Web Rádio Verdão, que é o Lucas de Caraguá. Passamos o carro nos Bambi. Palmeiras tem que tomar cuidado para não ser enquadrado na Lei Maria da Penha, bater na mulherada. Valeu, galera, aquele abraço.
Valeu, abraço. Márcio Zambon, Xotabu, ele dá aquela monetizada marota. Valeu, Márcio Zambon. E o meu microfone que o Claudio quebrou continua zoado. É fogo, viu, mano? Sempre porque você não arruma, Claudio Ritt.
É fogo, mano. Tá certo.
Vamos lá, fala aí!
E aí, galera da Web Rádio Verdão, aqui é o Giba, direto da Austrália. Aqui,
ô,
ó.
Gibão.
Só pra falar pra vocês, 2-0, hein? Ficou barato ainda, hein?
Ficou.
Ali, olha, dava pra terminar uns 4-0 esse jogo fácil.
Cinco,
muito
pelo
fácil.
Menos.
Mas valeu, líder, rumo ao Deca. É nóis, galera, um abraço.
Tamo junto. Apagaram meu áudio? Não. Então vai lá, Tó, fala aí.
Fala, galera da Web Rádio Verdão, aqui quem tá falando é o Júlio Heitor, de Ribeirão Preto, São Paulo, mandando um salve aí pro pessoal do grupo da família Palmeiras Ribeirão Preto, e dizendo aqui que vamos fundar a primeira congregação de Deusverson, da nossa religião Deusverson. Aleluia, irmão! Nunca criticamos! Deusverson!
Valeu, sensacional!
Cara, valeu.
Não, vamos lá. Escuta meu áudio aí, seus manés. Que cabo, que cara, né? Mas vamos lá.
Fala, rapaziada da Web Rádio Verdão.
Aqui quem fala é Emerson, da Austrália, Sydney. Manda um abraço lá pros palmeirenses em Sydney. Eu não consegui acordar, cara. O despertador não despertou.
Que coisa agora triste, hein?
Do Gatonete aqui.
Que beleza, hein?
Um abraço pra vocês aí, Dali Porco.
Valeu, abraço.
Vamos, é goleada.
Valeu. Emerson do PIS, né? Palmeirenses em Sydney. É, muito legal. Vamos lá, vai mais um aqui. Fala aí.
Fala, galera. Boa noite. A sensação que dá que é o mesmo espírito de 2016. Seta para a esquerda e rumo ao Deca. E que vem o Real.
Esse aí eu vi o mapa de calor. Sensacional. O Leonardo, o Leandro Silva, ele toca valsa nessa porra agora, bicharada. Manda enfiar o tabu na casa do baralho. O Palmeiras foi piedoso, tinha que meter 4. É, Chupa foi. Neto, Filipão, e aí ele fala, glória a Deus. Chupa Bambis. Vamos lá pras notas, né? Vamos lá, vai.
Nota dos jogadores.
Vamos lá, as notas dos jogadores do Verdão, começando com o goleiro Weber.
Depois vamos ouvir o Davidson falando lá. Né?
Vamos pôr ele antes.
Vamos colocar
aí, então,
o Davidson lá. Aqui, peraí, aumenta o meu microfone aí.
Não, eu falei que pra ficar tranquilo, só jogar bola. Eu que sou um cara que veio ser bastante criticado pelas coisas que eu venho fazendo em campo. Eu jogo graças a Deus. Minha família começou comigo, meus companheiros, o treinador. Eu tô aprendendo a lidar com a pressão. As coisas que eu venho falando de mim, eu sou um menino muito tranquilo, muito humilde, muito tranchão, só que às vezes solta um chip na minha cabeça, não sei o que acontece ali, eu faço algumas coisas que a mim me prejudica. Mas tem gostado comigo a equipe, trabalhado comigo no psicológico. Eu tô bastante feliz, eu tenho vindo aprendendo, a cada dia aprendendo mais. É que me dá de parabéns, a gente continua trabalhando pelo chão, isso acontece, futebol é clássico, clássico é assim mesmo. Acho que ali os dois batendo boca, mas nada aqui fica dentro de campo. Fora de campo a gente tem amizade, todo mundo aqui tem amigo, é família e continua trabalhando, que eu espero que continue acontecendo.
É, só pra... sobre a confusão que aconteceu
isso,
no intervalo,
porque o Reinaldo chamou o Lucas Lima pra porrada, né, no intervalo. E aí o Davidson foi lá pra tentar tirar o Lucas Lima da confusão, né? O Lucas Lima não gostou, não. Deve ter falado
então foi esse.
Quando você vai lá brigar, você não deixa ninguém chegar.
Quando você fica desmiolado, né? Você ninguém fala nada.
Ah, e só pra não deixar passar, o Sidão pegou com a mão na bola exatamente onde o Gustavo Gomes fez suposto, a falta e o árbitro deu pênalti contra o Cruzeiro, hein?
É, se não marcou a falta, a obstrução ali do Davidson na jogada, tinha que ter dado a falta e deveria expulsar o goleiro do São Paulo.
É isso aí, vamos lá, começando então com as notas, e o primeiro da lista é o Everton, camisa 21.
Ótimo,
fez uma defesaça, salvou o Verdão e foi muito esperto na hora que pediu atendimento, porque o São Paulo tava querendo chegar no jogo.
Tava esquentando, né?
Tava 1-0 já, e aí ele caiu no chão, o Mike entrou, e no primeiro lance do Mike foi o gol do Palmeiras.
É, a galera deu ótimo pra ele também.
Na sequência, jogou pouco tempo, Marcos Rocha.
Enquanto estava em campo, bom.
Bom até quando jogou.
Isso.
Bom, a galera deu um regular para ele. Depois entrou o Mike, camisa 12.
Opa,
bom.
Pera,
Mike. Ótimo Mike. Pro Mike hoje.
Ótimo pro Mike também, gostei, achei... cacete. É ótimo pro Mike também.
Depois do Mike, o capitão na tarde de hoje, 13, Luan.
Bom pro Luan.
Luan, eu achei ótimo.
Ótimo pro Luan.
Também achei ótimo.
Não, errou uma jogada de cabeça.
E a galera achou ótimo também.
Depois do Luan, o zagueirão artilheiro fez o segundo gol dele, o 15, Gustavo Gomes, o paraguaio dançarino, que meteu uma sambadinha hoje.
Ótimo.
Ótimo.
Mais uma vez, vai ser uma briga difícil aí pra escolher o melhor em campo.
É isso aí.
Ótimo, e a galera também deu ótimo. Depois do Gustavo Gomes, o camisa 26, o Victor Luiz.
Ótimo, gostei demais, mais uma boa partida do Victor Luiz.
Bom.
Bom, pra mim também, bom.
A galera também deu bom, chupa Claudio Ritt.
Moisés com a 10, jogou de volante hoje, um pouco mais recuado, não apareceu tanto, mas foi fundamental bom, na marcação.
Gostei do posicionamento do Moisés hoje.
Bom.
Bom, e a galera deu bom.
Com a 30 jogou o Felipe Melo.
Bom pro Felipe também.
Eu achei
ótimo.
Tomou o cartão,
tomou o cartão amarelo.
Injusto.
Injusto, mas como é o Felipe Melo, né? É. Fazer o quê?
Galera também acha bom.
Eu achei ótimo. No lugar dele, jogou pouco tempo, entrou o Bruno Henrique.
Bruno Henrique.
No lugar dele não, né? Ele entrou no lugar do... Desculpa, no lugar do Lucas Lima, o Bruno Henrique.
Já é pra dar... Bruno Henrique, vamos lá. Bom, ele tava junto hoje pra quebrar o tabu.
É isso aí.
Galera também concorda, deu um bom pra ele.
E quem saiu pra entrada do Bruno Henrique foi o camisa 20, Lucas Lima.
É, ele também fez um trabalho diferente, né, no esquema tático do Palmeiras hoje. Mais de contenção de segurar a bola e distribuir nas verticais do que de ser ofensivo.
É.
Né, então, não foi aquele Lucas Lima de enfiar a bola. Foi mais de tocar, de segurar, de prender a bola para puxar a marcação para depois soltar a bola. Bom.
E quando teve a chance, ligou alguns contra-ataques. Até de pé direito ele deu um
bom,
lançamento.
Aquece o Dudu. Ah, Dudu.
Só para fugir um pouco aí, Wesley bom, Alexandre para cima deles aqui em Fortaleza.
Valeu,
só dá Web Rádio. Cadê os memes? Consegue o líder. Porco rumo ao título. É isso aí. Valeu. O Wesley Alexandre. Então vamos lá, você estava no Lucas Lima, ele ganhou um bom da galera também.
Boa, seguindo aqui, depois do Lucas Lima, jogou o garoto Johan com a 28.
Bom também pro bom. Johan.
Foi bem hoje.
Embora ele tenha errado mais uma vez, o que a gente já comenta bastante
aqui. Ele fica com medo de você, né, Cláudio?
Mas ele é aquele jogador que não tem medo de tomar pancada e que vai para cima. É, mas precisa, eu acho que precisa sim pegar um pouquinho mais de experiência jogando em outro time, jogando mais na base. Acho que precisa de uma orientação maior para ele. Mas gostei do Johan. Bom,
eu achei bom, também. Mas a galera deu um regular para o menino.
É, ele ainda tem esse lance que o Claudio Ritt fala muito, ele é meio afobado. Ele, melhorando isso, o futebol dele vai
meio
crescer bastante.
Ejaculação precoce.
Depois do Johan, o William Bigode.
O William era para ter colocado pressão no jogo, mas quem foi mais procurado depois que chegou o William foi o Dudu, que inverteu o lado aqui, né? Então o William segurou mais, mas ele também colocou
teve uma chance,
claro, aí bom para ele também.
E a galera também acha bom.
Com a 7, o Dudu.
Ótimo.
Que partidaça do Dudu. Errou alguns lances bobos aqui no contra-ataque, mas foi...
Não, partidaça.
Quando precisou, o jogo tava sério, o Dudu não deu uma firulinha, foi pra cima, gigante, chamou o jogo.
Gigante, Dudu.
Pois partidaça, e ele ganhou um ótimo da galera também.
Daverson com a 16.
Ótimo pro Daverson.
Pra você, André.
Bom.
Pra mim, ótimo pro Daverson.
Galera acha que eu tenho razão e deu um bom.
É isso aí, essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
Sim, já vamos emendar então nele, ele, o caboclo meliante.
Nota do juiz.
Pra mim, regular, passou batido.
Não interferiu em nada, não teve nenhuma jogada que a gente pudesse falar, e nem a torcida do São Paulo, embora tenha reclamado bastante, porque é o normal também, né, a torcida pegar no pé do árbitro, mas não vi nada demais não, eu vou dar até um bom pra ele.
Péssimo!
Meu Deus.
Deu a bola ali que o outro saiu com a mão fora da área, não deu nada.
Não. É verdade, tem esse lance.
Mas foi falta do Daverson também.
Mas também, eu também acho.
Ele tinha que apitar alguma coisa, não apitou nada.
O jogador adversário, quando vai repor a bola, seja no tiro de meta, correr em posição, ele não pode ficar colado no jogador do goleiro adversário.
O cara vai apitar jogo do Palmeiras, ele deve falar, puta, não acontece nada de polêmico, por favor, vai todo jogo tem um lance.
Ah, ele tomou um regular da galera, tá?
É, pra mim regular.
Tá bom,
também.
Tranquilo.
Chupa,
tranquilo.
André.
Mas é péssimo. O juiz pra mim é péssimo, sempre péssimo, acabou, é péssimo, acabou. Vamos lá pra nota deste aqui.
Nota do técnico.
Bom, ótimo. O que a gente pode falar
aí, eu acho que
do seu Luiz Felipe Scolari?
Eu acho que é o concurso.
O pessoal falou que vai votar nele para presidente.
É. O que que a gente pode falar do Felipão? O Felipão tem dado aulas de futebol. Muitas vezes os jogadores não conseguem assimilar tudo aquilo que o Felipão vai passando para determinado jogo. Mas nos últimos jogos o Felipão tem dado aula de futebol e hoje não foi diferente. Hoje deu um banho no Aguirre, deu um banho de posicionamento, deu um banho de futebol. Ótimo!
ótimo e a galera concorda e dá um ótimo pro Filipão hoje.
Cara, e a gente, foi... antes do jogo começar, ó, tá rolando lá a coletiva do Turra, viu?
Tá, o Turra, mas... tá na coletiva, cadê?
Então, mas aonde isso?
Tá no YouTube.
Não é, não.
Já, olha lá, vai lá.
Tá no YouTube aí da...
Na Iuboga?
No TV Palmeiras.
O Filipão não fala, mas o Turra vai falar agora, vamos lá.
Boa noite. Boa noite. Qual foi o segredo da estratégia do Palmeiras para conseguir essa vitória e acabar com o tabu, né? De 16 anos, o Palmeiras não venceu o São Paulo aqui no Morumbi. E o tamanho dessa vitória, pensando no título, ainda falta bastante, mas qual o tamanho dessa vitória, na sua opinião? Obrigado.
O segredo não vem só de hoje, dessa semana que a gente preparou o jogo, né? Isso é o contexto dos jogos que nós estamos aqui. A gente trabalha muito taticamente dentro das características da nossa equipe e também em cima do adversário. E é muito mérito disso, dos jogadores que entendem e fazem isso acontecer dentro de campo. Então é muito bom a gente poder trabalhar com jogadores de excelente qualidade, tanto individual como coletiva e principalmente a parte tática deles. Então hoje acredito que nessa situação nós estivemos quase que perfeitos, fizemos um jogo taticamente muito bom e fomos letais quando nós tivemos a situação para matar o jogo. É uma vitória que é convincente, mas é uma vitória, mais uma vitória que são 3 pontos. A gente é contra um rival que estava próximo da gente, mas o trabalho continua. A gente não muda o foco, a gente não muda a nossa maneira de pensar, respeitamos todas as equipes e temos mais jogos pela frente e vamos continuar assim.
Paulo, duas questões, por favor. O Campeonato Brasileiro é tão longo que é inevitável que todos os times tenham altos e baixos durante a competição. Você ousaria falar que o Palmeiras está vivendo o ápice do campeonato neste momento, simultaneamente a Copa Libertadores? E depois gostaria que você esclarecesse, no primeiro tempo, você chegou a pensar em trocar o goleiro, você colocou o prazo no aquecimento, conversou com ele, o que te passaram a respeito do Everton, que até surgiu a possibilidade da troca?
O Palmeiras está num bom momento hoje, está desde que o professor chegou, a gente tem um nível de jogo muito bom, a gente tem, como eu falo, a gente enaltece bastante o padrão tático, o nosso bastante bom, e eu acredito que nós estamos ainda numa evolução, que jogo após jogo a gente vem conseguindo melhorar em alguns aspectos defensivos, transições, ofensivos, então dentro disso aí, lógico que dá mais qualidade, dá mais confiança para o grupo de atletas. A gente sabe que também a questão mental, a questão de confiança ajuda muito nesse momento, mas nós, como é a filosofia do professor, que ele sempre ressalta, que nós estamos fazendo a nossa obrigação, que é jogar bem e conseguir vitórias. E dentro disso aí a gente vai trabalhar. E a outra foi? Sobre o Everton, o médico conversou com o professor a respeito do Everton, que ele estava com problema de bater na bola. Então o professor orientou aos nossos, principalmente os zagueiros, a não jogarem a bola para trás para ele, como a gente costuma jogar, porque ele tem uma boa reposição, entendeu? Evitar. Se tivesse que jogar, tudo bem. Mas ele aguentou, tranquilo. Poder de sacrifício também, é um grande profissional, e no segundo tempo ele fez 2 defesas importantíssimas.
Paulo, o Deverson falou no final do primeiro tempo que conversou muito com a família dele sobre a questão dele do campo, que o Palmeiras está ajudando bastante nele nessa questão. O Deverson centrado, o Deverson jogador, o quanto que o Deverson ajuda o Palmeiras nesse estilo combativo dele, de atacar muito, de trombar bastante, fazer gol, o quanto que esse Deverson, sem aquele lado um pouco diferente dele, ajuda o Palmeiras?
Ele ajuda um monte, assim como o Borges também ajuda um monte, como quem estiver jogando ali, como o Dudu, o Ira, o Johan, o Jean, que fazem os corredores do lado, quando ajuda um monte. Então cada um dentro das suas características e que o professor pede, principalmente na parte tática, defendendo e atacando, acho que cada um tem uma importância muito grande. O Deverson, ele comentou com vocês que a família dele ajudou ele, ajudou, mas ele tem uma família que se chama Palmeiras, que o jogador, a comissão técnica, o grupo de apoio, todos ajudam muito ele, conversam muito, porque eu acho que o Deverson hoje fica mais na família Palmeiras do que propriamente com a família dele. Então essa família Palmeiras é que está ajudando o Deverson como ajuda qualquer outro jogador. O Felipe Melo, por exemplo, fez um grande jogo, mais um grande jogo hoje, com um cartão amarelo desde o...
Caiu aqui.
Quem mandou o senhor derrubar?
Não, não foi eu que derrubei não, Zé.
Favorecimento, a gente pede alguma igualdade. Eu acredito que a equipe adversária fez faltas que mereceriam também cartões, já que ele teve a situação. Então são todos jogadores importantes e todos jogadores, mas tratando desses dois, a gente procura aconselhar. O Palmeiras, no contexto geral, procura aconselhar e ajudar.
Paulo, tudo bom? A gente pouco tem chance de te ouvir, né, falar. A gente não tem muito contato com você, mas as referências internas, tanto de sua quanto do Carlão, são as melhores possíveis dos jogadores. Especialmente essa parte defensiva, né? O Palmeiras hoje toma muito pouco gol. Foram só 5 nessa passagem, nenhuma vez tomou mais que 2 gols num jogo. Eu queria saber esse trabalho defensivo que vocês estão desenvolvendo, vocês dois e com o Felipão também, se é, de repente, o principal ponto desse time hoje, a solidez defensiva.
E aí vale falar que dentro do contexto que o professor passa pra gente, que a gente discute os treinos, tudo a gente discute no bom sentido, de dialogar, discordar aqui, contesta aqui, eu, o Carlos e o professor, sempre que sob o comando dele, a gente procura trabalhar. Setores, setor ofensivo, setor de transição, setor de ataque, cada um dentro das suas características. Um dia eu fico um pouco mais com a defesa, mas o Carlos foi preparador de goleiro também, então ele também tem conhecimento, também trabalha, às vezes a gente alterna, mas o mais importante de tudo, a gente pode ter um trabalho legal, mas os jogadores que estão entendendo e compraram essa ideia, não é que compraram essa ideia, a gente procura fazer o simples nosso, que quer, o que nós fizemos, as ações que a gente faz no jogo, a gente procura fazer no treinamento. A gente fala assim, mentaliza as ações que estão fazendo no treino, porque chega no jogo vai acontecer a mesma coisa, vocês estão preparados. A gente não inventa nada, a gente trabalha com o que nós temos, com as características que nós temos. Para mim, como profissional, é um prazer enorme trabalhar com o Carlos e com o professor, com a experiência todas que tem. Então eu, dentro disso aí, eu dou minha contribuição, o Carlos a contribuição, o professor pega e pronto, e é um contexto bastante legal.
Paulo, boa noite.
Boa noite.
Aí, em cima desse debate de vocês, desse diálogo, eu queria te ouvir sobre a definição para a escalação de hoje. Em especial, a presença do Moisés ali, um meio-campo bem leve. O que vocês levaram em consideração para definir e chegar nesse time que vocês colocaram em campo hoje? Uma outra, se você me permite. Semana cheia de trabalho, o Vitor Luiz recebeu o amarelo, está fora. Hoje o Luan Cândido ficou no banco. O Diogo Barbosa deve ter condições de se recuperar a tempo?
Começar pela última. É cedo ainda para saber isso, porque o Luan teve aquela lesão contra o Cruzeiro, e aí ele, acredito que ele deva começar a trabalhar essa semana, mas é cedo ainda para decidir isso aí, definir isso aí. O Luan Cândido é um jogador jovem que o professor está trazendo. Ele traz alguns jogadores da base sempre, o Luan é a vez, e o professor está gostando muito dele, porque tem um jogador que tem muita qualidade, é da seleção brasileira também, então é bastante interessante. E a primeira?
Isso aí.
A gente alterna. Uma hora joga o Bruno Henrique, outra hora joga o Moisés como segundo volante. Ou joga o Thiago Santos como primeiro, ou o Felipe Melo. O Felipe Melo está jogando mais seguido, porque ele estava com problema de suspensão na Copa do Brasil e na Libertadores, né? Então, dentro disso aí, a gente conversa. O Carlos opina, o professor opina, e a gente forma uma opinião. O professor decide o que a gente procura fazer, principalmente quarta e domingo. A gente procura dosar, não colocar muitos jogadores sobrecarregados fisicamente falando, entendeu? Então, dentro disso aí, a gente bota um hoje, bota o outro no próximo jogo, e tá dando certo.
Paulo, boa noite. Aqui.
Boa noite.
Agora não tem a Copa do Brasil, mas no meio de semana, infelizmente, né? Porque senão o Palmeiras estaria na final. E também a Libertadores vai demorar um pouquinho para chegar contra o Boca. O revezamento da defesa, da zaga, do miolo de zaga, ele vai continuar? Ou vocês vão avaliar agora quem será a melhor dupla, ou os melhores jogadores que tiverem mais condição para dar sequência no brasileiro, já que joga domingo com o Grêmio e depois no outro final de semana com o Ceará? Como é que vai ser esse negócio da zaga?
Isso aí é uma coisa que a gente vai decidir, o professor vai decidir. O importante de nós ressaltarmos é que nós temos 27, 30 jogadores do mesmo nível. E ambos que entraram com um, entraram com o outro, numa equipe, numa outra equipe, todos deram conta do recado. mercado. O mais importante para nós nesse momento é ressaltar a qualidade que nós temos dentro do grupo. Quem jogar ou não jogar, isso é questão de decisão e passa tudo pelo professor, pelo entendimento, pelos trabalhos, uma série de coisas. Fechou. Valeu, obrigado.
Daí as palavras do hoje auxiliar Paulo Turra, já que o Felipão teve que viajar já para o Sul por conta da eleição.
Então, vou aproveitar, Brunão, já vou dar a nota do Turra também, ótimo. Sim,
ótimo para o Turra também. Só falar aqui o público, né, foram 56.694 aqui no Morumbi, que saíram tristes, e para uma renda de R$2.959.44. Aqui não deu centavos.
Não.
Engraçado, né? Mas isso foi, né? Uma renda boa pros caras até, né? Cobraram caro o ingresso, né?
É.
Bom, vamos lá. Na sequência, a gente já deu a foto do Té. Quem merece isso?
E os nossos aplausos vão para...
Hoje eu vou aplaudir o Dudu.
Senhor Claudio, eu vou aplaudir mais uma vez, Gustavo.
Eu vou aplaudir o Luan.
O Luan. Então tá aí, tá bom.
Ninguém foi atrás de ninguém, tá? Então vai lá.
É porque
e as nossas vaias.
É no Morumbi, né? Vai que o povo gosta, né, meu?
Porque vem um trenzinho aí, os caras querem fazer. Você é louco, mano.
As minhas vaias vão pro Diego Souza.
Pro sempre, Diego. Eternamente. Vaias eternas para Diego Souza.
Então eu vou atrás de você agora, Claudio, que ninguém nos veja.
Eu vou atrás do Bruno. Que puta, que sacanagem.
Ai, ai, ai. Vamos lá, quem tem mais aqui? Vou na vaia. Ah!
Classificação e os próximos jogos.
Vamos lá, aqui eu vou passar como foi. Vai ter jogo ainda às 9 horas, né? Então, mas a parte de cima capaz de não mexer. Porque o Flamengo jogou ontem, o único que pode subir
um pouquinho
é o Grêmio.
O Grêmio joga hoje.
Justamente, isso. Vamos
pode
lá.
Pode ficar 3 pontos do Palmeiras.
Pode passar o São Paulo.
O São Paulo pode ser derrubado para a quinta colocação.
Eu vou te falar, olha... e se jogar assim não pega nem Libertadores, hein?
Eu te falei. Vamos lá, rodada. Então o Sport ganhou do Internacional por 2-1, o Small Club perdeu por 3-0 pro Flamengo lá em Itaquera, o Vitória perdeu lá em Vitória pro Santos por 1-0, o Atlético Paranaense goleou o América 4-0, Chapecoense ganhou do Atlético Mineiro.
Que beleza.
Ah, que legal.
Rodada mais perfeita essa, só se o Grêmio perder.
E a gente ganhou de 2-0 aqui, batemos na cara, jogamos aquela da pirocada na cara, mano.
Que isso.
A classificação ficou com Palmeiras líder 56, quer que eu repito? Palmeiras líder 56.
Quantos?
56.
Quem é o líder?
Líder, Palmeiras.
Aí sim.
Seguido de Internacional com 53, Flamengo com 52 e São Paulo 52, fecha no G4. Na quinta colocação, que vai jogar logo mais às 9 horas contra o Bahia, o Grêmio tem 50. O Atlético Mineiro, que já jogou e perdeu, é o sexto colocado com 45. Aí vem Santos com 39, Cruzeiro 37, Atlético Paranaense 36. Que reação do Atlético Paranaense, hein? Que vinha mal pra caramba lá com o Diniz, né? De repente tá em nono colocado aí, na frente de Small Club, que é o décimo colocado com 35. O Fluminense é o 11º com 34, Botafogo é o 12º com 33, América Mineiro 32, Chapecoense 31, ó, Chapecoense também
tá tendo... saindo fora.
O 14º saindo fora da zona de rebaixamento. O Bahia é o 15º com 30 pontos, também 30 o Ceará. Também 30, o Ceará é o 16º, é o porteiro da zona, o Lisca doido tirou os homens da zona, mano. Na zona, Vasco, 30 pontos, é o 17º. O Vitória é o 18º com 29, que barulho chato, e eu já descobri o que que é. Sabe o que que é isso? Elas raspando a unha no concreto.
Unha? Eu achei que faltou cair.
Não, que isso, pá, que isso.
Você para. Não é o que, é o nego da Bilola, mano?
Não, para, gente. E a Leila Pereira mandou um recado direto do seu Rolls Royce aqui.
Do seu Rolls Royce.
É o Palmeiras.
É um Land Rover.
O Sport é o vice-lanterna com 27 e o Lanterna é o Paraná com 17, que já era, não tem jeito, já foi pra roça. Essa é a classificação. O próximo jogo do Palmeiras é contra o Grêmio.
Próximo fim de semana.
Casa, domingão em Allianz Parque, estaremos lá para esse jogo.
Domingo em Ceará.
Ah, não, Pacaembu, justamente.
Isso, Pacaembu.
Não vou falar agora.
E o Leandro é quem vai
ser. Não ia falar, ia deixar de surpresa, mas o cara já falou. Não, o Leandro Chaves vai narrar.
Eu estou indo embora pra minha casa.
O Massa.
Tchau, Bruno.
Ele tem uma consulta com o Dr. Bumbu.
É que ele veio no...
Lá em Arapiroca. Não,
é que ele veio no Morumbi, ele viu que a concorrência é muito
gravado,
brava.
Tá gravado que você em Arapiroca.
Isso é verdade. Não, isso é verdade.
Quem
tá
tiver
gravado.
Dúvida aí, não
mas
tá entendendo.
Agora na câmera,
ouça cara... o pós-jogo do
jogo. Na câmera,
que a hora que eu falei que você vai no Dr. Bumbu, você fez uma carinha de negado. Quem cala cacete,
Da última vez eu fui pagar a conta do Claudio Ritchie. E agora eu vou lá resolver a sua documentação de Arapiraca.
Que o cara achou pra trás, Dr. Bumbum, mano. Bom, absurdo, então domingo lá com o Grêmio, Leandro Chaves narra pra gente. Que mais que tem que falar? Deixa eu ver, tem mais alguma coisa? Destaque final, né? Ah, não, quem foi o destaque do jogo?
Destaque do jogo.
Aí sim. E ninguém quer falar, não, pode vir atrás.
Dudu.
Eu acho que o Dudu também. Também acho que foi o destaque.
O Bruno já deu destaque.
Pra mim foi o Du também, acho que jogou demais.
E guerreiro, e vai em cima, perde a bola, não desiste, é legal, Dudu.
Cara, é impressionante, voltou. Né? Vão acabando as desculpas com o Palmeiras, e agora estão falando que em uma das TVs aí, o TP, o GC, né, tá colocando, Tricolor não consegue mais vencer. Palmeiras não ganhou aqui.
Então tira todo o mérito da vitória
do... Já tá falando que o campeonato é fraco.
Então, saca? É ridículo, cara. É bizarro. Mas vocês vão ter que chupar e fazer
bolas.
O quê? Ovos gigantes.
Whales.
Então vamos lá para nosso...
Destaque final.
Para mim, o destaque final é a segurança como o Palmeiras vem jogando. A gente... Faz muito tempo que a gente não vem para um clássico tão tranquilo. É lógico, podia perder pro São Paulo.
Podia.
Mas a gente
não seria nenhum
mais
resultado aquele receio absurdo,
de
né?
saber se o Palmeiras vai encarar com seriedade.
Você não vem cabreiro,
não.
Né?
Você não vem cabreiro. E o Palmeiras dominou o jogo, do começo ao fim. Fez o que tinha que fazer.
Mesmo quando pressionado, com aquela segurança, com calma, né? Tirando a bola na boa.
Isso é méritos totais do Felipão, do Turra, do Pracidelli. Quem falou que o Felipão é ultrapassado... Tem preguiça de simplesmente analisar o que ele vem fazendo. É claro que o Filipão é um cara da moda antiga. E ele entendeu o recado quando foi pra China. O Turra é o cara moderno, é o cara que traz as coisas diferentes pro Filipão. E ele é aberto, ele conversa com todo mundo. O jogo contra o Colo-Colo lá no Chile tem uma foto que mostra exatamente aquilo. O Paulo Turra mostrando como o Colo-Colo jogava e o que tinha que mudar. O Filipão, junto com a sua comissão, atende ou não e segue o jogo. E o Paulo Turra falou um negócio na coletiva, eles não inventam nada. O futebol não mudou.
Não mudou, assim, o futebol evoluiu muito na questão física, na questão velocidade, mas, cara, continua sendo futebol. Então, não tem muita coisa de novo, tanto é que o Guardiola se inspirou no futebol de 82, 86 da seleção pra estar jogando, pra fazer, treinar os times dele. Então,
vocês lembram no Brasileiro qual foi o último jogo que o Palmeiras perdeu?
Qual foi o último jogo que o Palmeiras
perdeu? No Brasileiro não, do passado?
Esse não, já não são lembro. 12 jogos, né?
13 agora.
Dia
25 de julho contra o Fluminense, jogo que o Roger caiu.
Foi.
Lá no Rio.
Isso aí.
Baralho. Faz tempo, cara. Então, o que o Palmeiras tem feito,
vem fazendo e as marcas que o Filipão tem alcançado, Palmeiras é 100% fora de casa na Libertadores. Eu não me lembro de ver um time brasileiro.
Outra coisa,
time
viu, Massa? Isso. É, porra, não é demérito pra ninguém desses, pô, desses canais. Forte, é de falar assim, pô, meu, ó, realmente, olha, o cara tá fazendo um trabalho, tá encaixando, tá dando certo. Pô, por que, né, ficar, ah, o São Paulo não consegue ganhar mais. Não, a gente que veio aqui bateu na cara, pô, deles.
É, então. Entendeu? A gente não conseguia, se o Palmeiras empata ou perde, seria o tabu mantido.
É.
Alguma coisa assim. Sim, pô, 16 anos depois, não foi 17, como eu disse, 16, né?
Pô, 16 e meio.
É, 2002 pra cá. Cara, é muita coisa que o Palmeiras tá fazendo, tá conseguindo nesse... O Felipão tem 3 meses de trabalho no Palmeiras.
É.
Dia 26 de outubro, julho, agosto, setembro. É, agosto, setembro, outubro. Dia 26 de agosto, de outubro, completa 3 meses de trabalho.
Pois é, cara.
Cara, é pouco tempo e muita coisa foi feita. É absurdo.
Mas, né, os caras vão... O Mauro César lá, que hoje eu não sei, hoje ele pira, né?
Ah, imagina.
Então vamos para o nosso... Já falou o destaque?
É, já falou, sim, já foi? Senhor. Já então, passou, então...
Dá o seu destaque.
Bom, meu destaque final...
Chupa, Bambi!
Bom, meu destaque final... É pro dia de amanhã. Hoje foi importantíssimo.
Vai chorar, viu?
Hoje foi importantíssima a vitória do Palmeiras. Deixou a gente isolado na liderança. Mas a vida continua. Amanhã a gente tem um ato, um momento importantíssimo.
Bem lembrado, Cláudio Ritt.
Né? Um ato cívico amanhã importantíssimo. Independente se você vai votar em A, B ou C, eu quero que você tenha consciência do que você está fazendo. Independente se é esquerda, se é direita, se é de centro, se vai ajudar o seu irmão, o seu pai, o seu avô, o importante é que ajude todo mundo, é que não ajude um ou dois, ou A ou B. Tá? Então pense bastante amanhã para votar, tenha tranquilidade e, se Deus quiser, elegeremos o melhor para o Brasil. Independente de quem entre lá, assim como já entraram outros que eu não votei e eu torci muito para que desse certo, amanhã vai ser mais um desses dias que eu vou torcer muito, independente de quem entre, para que dê certo e que faça melhor para todo mundo, não só para meia dúzia. É isso aí, um forte abraço. Até a semana que vem.
Que bicha, meu.
Tô no Morumbi, né, meu? Tô no Morumbi.
Bom, um abraço. Até segunda-feira com Bate Boca na Web Rádio Verdão. Provavelmente com musiquinha dos Boca, eles vão fazer, né? E é isso aí. Vamos nessa aí. Siga o meu pau, Meiras. Abraço a todos. Valeu, galera, vocês que povoaram a live, que monetizaram, que baixaram o app, que participaram da transmissão de alguma forma. Valeu mesmo, vocês são F.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.